Foi igual quando você disse no podcast que você não batia poeta com a mão formigando e depois ficou todo empolgado quando o Madruga. Não! Aí, pô, Madruga, como é que pode? Mas eu sou formiga! Ô, oh, mas como é que você sabe?
Caralho!
Não foi não, Madruga?
Foi isso aí! Você não engana ninguém não, rapaz. Ah, filho
da... Não, eu não sei nem o que é isso. É quando o Madruga falou, não, mas aí tá errado, porque a mão formiga você não sente a poeta direito. Raivinha, Zaga Kefã. Eu fico puto quando eu pego uma mulher e mando ela me chamar de cofre do Ultra, ela não aceita se chamar de cofre do Ultra. O que quer ver isso?
Eu fico puto quando eu tenho que fazer uma porrada de coisa e na semana que eu tenho pra sair, que vai ter um show foda, meus pais vão viajar e eu não vou ter dinheiro pra sair.
Eu fico puto quando alguém no chat do HQ Fan posta uma foto da bunda dele e depois fui pro pessoal de fazer mais pederastia. Bunda magra, por sinal. Só deu
essa. Eu fico puto porque vai acabar o Bondinho e Companhia.
Eu fico puto que o Bondinho e Companhia vai acabar não por leis e coisas assim, mas porque o PlayStation 4 tá muito caro.
Eu fico puto porque eu não sei nada sobre o tema do podcast de hoje.
Eu fico puto porque, caralho, porra, não sei, também não sei qual é o tema do podcast de hoje.
Você nunca sabe, filho da puta.
Eu fico puto porque colocaram Renan, vírgula e Shin antes do Richard aqui na apresentação. Quem foi o burro?
Porra, eu fico puto porque ela não resolve a porra da minha internet. Eu tô há 32 dias sem internet em casa e tá pago em dia. Esses filhos da puta já mandaram outra conta.
Depois das nossas raivinhas HQ Fan, está no ar mais um podcast HQ Fan. Eu sou o Todd e hoje comigo aqui temos o Igor Pontes.
Oi, aqui é o Igor Pontes e tô voltando, tô podendo participar de novo.
Povo Aranha.
Agora gravando diretamente da cozinha.
É, olha, é local novo. Nosso estagiário Questão.
Prazer em vê-los todos novamente.
Madruga Jackson.
Opa.
Eric Gonçalves.
Boa noite, galera.
Cofre do Ultra.
E aí, pessoal? Quem fala é o Edu. Não, pera.
É. Renan Xi.
Me chama de chefe.
Chega aqui, chupa! Faz um boquete aqui.
E o nosso amigo Richard Pinto.
Boa noite.
É, nós vamos falar de um. Seria o quê? Um programa crítico? Pode ser, por que não, né?
Não.
É um programa de opinião que vamos dar aqui nossas opiniões. Dos programas de humor, os programas sensacionalistas e os programas infantis da televisão brasileira a nível de Brasil. Mas enfim, como dizem, o público é o reflexo do programa. Então, a gente tá no caminho certo. Mas vamos começar esse negócio de qualquer forma. Programa de humor. Fala aí os programas de humor que vocês não gostavam na infância de vocês. É, isso se referindo ao povo e o cofre do Duto são os meninos ainda. E os adultos falam da época que vocês eram crianças. Madruga Jackson, começa aí falando, por favor.
Puta, cara. Programa de humor que eu não gostava quando era criança. Sei lá. Não tem ideia, cara. Sei lá. Pra ser nossa.
Pra ser nossa? Porra, Madruga. Pra ser nossa.
Porra.
Em geral, eu não... Tipo assim, era... Tipo, metade. Tinha alguns quadros que eu gostava e outros que eu simplesmente cagava.
Mas era em que época, assim, você assistia? Assim, em 2000, em 90 e pouco? Porque teve uma época que ficou bem chatinho mesmo.
Sim, essa época chata foi no começo, assim, dos anos 2000, essa parada.
Depois que morreu a Velha Surda, talvez, eu acho.
Velha Surda.
A Velha?
Golias, depois que Golias morreu, acabou.
Saiu Velha Surda, Golias, a Vera Vieirão. Zé Bonitinho sem a peruca.
Sem a peruca, sem a indumentária.
Aí se você se pergunta como esse cara ainda tá vivo, cara. Eu acho que ele só esqueceu de deitar, porque morto ele já tá.
E o mais louco também é que se você pegar o Alberto de Nóbrega, né? Tá lá, né? O principal. Ele não tem graça nenhuma, né, cara?
Idiota!
É, ele é... O papel dele não é ser engraçado, né?
Ele é tão velho. O papel dele é tão... de nobre, cara. É ser escada.
É só âncora, é pra piada.
É seu Dedé Santana da Passão.
É, tá bom.
Ele é o host do podcast. Ele é o host do podcast, porra. Ele que tem que puxar a parada pra pessoa fazer a piada, porra.
Ué, pois é, o host fala coisas inteligentes. Vocês não veem aqui como é o programa? Mas enfim, tá bom, mano. Obrigado.
O único motivo do Carlos Alberto ainda tá lá é pra manter vivo o meme do Praçódio.
Ô Renan, fala aí o seu aí.
Que eu não gostava, tem que ser que eu
não filho gostava. Fala qualquer um, filho da puta.
Esse
filho da puta
fala o cacete e planeta urgente. Puta que pariu.
Cacete e planeta?
Já foi muito foda, cara. Muito bom.
Que mais velho, deve lembrar que quando o cacete planeta começou lá no... em meados dos anos 90, era o assunto do resto da semana, né? De quarta pra frente, era o assunto de todo mundo, era o Cacete Planeta. Todas as cidades eram tão foda que, desde a propaganda já era comentado, e quando passava era mais foda ainda. Era o assunto da semana, era o principal programa da Globo, e aí foi decaindo.
Mas é isso mesmo, o Cacete Planeta começou a cair mesmo de vez quando o Bolsonaro morreu, pô.
O legal deles era quando eles faziam, de certa forma, charge. Cara, é sketch, na verdade, mas com um formato mais próximo a uma charge, um cartoon, alguma coisa assim. Começou a ficar chato quando eles começaram a fazer só paródias de coisas da própria Rede Globo.
Mais ou menos.
Tava lá em Niterói, eles estavam gravando lá, cara. Eu, puta que pariu, vou aparecer. Aí, 1 quilômetro de pessoas em volta dos caras pra tentar aparecer e não consegui, desistir, fui encontrar minha mulher no shopping.
Viado.
Parabéns, campeão. Mas tá bom, Renan, obrigado. O Povo Aranha, fala aí o seu.
Porra, o programa de humor que eu não gosto, nem nunca gostarei, é um podcast de um site chamado HQ Fan. Cara, assim, eu gostava no começo, mas eu passei a detestar no final, foi A Grande Família, cara.
Sim, também.
Cara, aquele programa durou demais, decaiu pra caralho.
Exato.
Cara, até a Maria do Saí, ainda tinha episódios legais, mas pra mim o programa morreu quando o Lineu entrou em coma.
O pior de tudo era quando, assim, eles abandonavam a comédia e tentavam fazer uma coisa mais sentimental, assim. O Lineu no passado, jovem...
Não, o problema não é fazer algo mais sentimental. Os Simpsons, eles faziam isso e era muito legal. O problema é eles largarem todo o humor de lado mesmo, só pra fazer algo puramente sentimental.
Não, assim, no início era bem legal mesmo. Mas pra mim começou a dar merda quando eles resolveram só, como é que se diz, segurar o programa todo em cima do Agostinho.
Sim, tá também ligado? Tem.
Botaram só tem o Agostinho também. Como o alívio cômico. Passou basicamente como o povo disse, o programa tentava, já não era engraçado, e aí eles faziam o seguinte, você entrava toda a comédia no Agostinho, e o resto do programa era uma bosta. E aí, assim,
basicamente,
e pra mim, o Agostinho nunca foi engraçado.
Ô, Todd.
Oi?
O que você está falando é o que mata toda a comédia. Eles pegam todo o núcleo de personagens e só sentam em um personagem pra fazer comédia. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.
O Eric, fala aí o seu.
Lembrar de que é ruim é complicado, até porque quando é ruim a gente praticamente a gente descarta de ver, né? Mas eu vou falar um, cara, que eu não acompanhei praticamente nada, mas também não lembro de qual época é, mas é a tal da Escolinha Muito Louca, que eu acho que passava na Bandeirantes.
Meu Deus!
Horrível da Escolinha do Professor Raimundo, né, cara? Bem horrível.
Cara, vocês assistiram
aquele... Ah, mas aí depois vieram uma porrada, vieram o do...
Escolhendo o Bubu.
Os filhos da puta me quebraram, eu ia falar, com Escolhendo...
Porra!
Mama, porra, mas essa é antes ainda, cara, é muito horrível. Tem muita coisa assim, escrota, tem uns personagens completamente desnecessários, ela não tinha humor nenhum, não tinha time, era... Cara, o Sidney Magal como professor, era uma coisa assim, completamente desproporcional,
cara,
carisma, é uma merda, cara.
Posso falar uma coisa? Eu gostava do programa do Sidney Magal, cara.
Foi bem apoiado!
Porra! Mas depois eles começaram a repetir piada e eu larguei de lado.
Não, era esse povo? Tu gostava desse povo?
Povo, admite que você só via por causa do gostoso, admite.
É.
Cara, aquela gostosa do tirou 10, era muito boa aquela mulher, puta que pariu.
Sim, sim.
Tirou 10, aí tirei. Puta.
Que todas elas eram da Playboy do início dos anos 90.
Isso, em verdade, a Maria Alexandre.
A Paula Melissa. A Paula Melissa, a Maria Alexandre, a Cida Marques.
Que eu me masturbo compulsivamente.
Roubaram, é que o programa do Sidney Magal, eles roubaram uma das gostosas do A Praça é Nossa, que fazia o quadro lá do... daquele caipira, daquele dono de fazenda corno.
Ah, tá.
Ah, tá.
Cara, esses programas... Não, esses programas aí, esses aí que o Eric disse, era assim... Eles sabiam que não era engraçado. Aí o que eles faziam? Botavam as gostosas pra ficar de calcinha e sutiã, né?
A tarefa é difícil. Difícil.
Porque ela dá audiência.
Naquela época não tinha internet, não tinha...
Não tinha, aí...
Pânico!
E ainda na época não tinha aquele politicamente incorreto tão em cima, porque esse programa passava 5 da tarde. Oi, diga, Eric.
Tinha um personagem, eu não vou lembrar o nome, mas... Tipo, era pra ele ser um velhinho, sabe? E, cara, a caracterização dele era assim, ele era a cara do fofão.
Ô, cara burro!
Mas ele era o fofão.
É o mesmo ator, é. É o mesmo
ator. Tá falando do Patropi.
O Patropi.
Agora, o que eu me pergunto é por que que essa galera toda tá ali fazendo supletivo, cara? É isso que eu fico... porque todo mundo velho já.
Cara, é o Chaves
brasileiro. É o Eja. Tinha um Mobral, lembra?
Mas tá, é. Obrigado, Eric. Vai, questão. Você tá falando com uma porra aí.
Então, cara, um dos piores...
Você tava falando tanto e ninguém tava dando atenção, agora fala aí que a gente vai dar atenção.
Não tem um programa tão ruim assim quanto... Assim, não é um programa muito antigo, né? Porque a gente sempre imagina que antigamente era muito pior, né? Mas ao contrário, não tem um programa pior que o Zorra Total, cara. Não existe.
Mais ou menos.
Tem um programa pior que o Zorra Total, cara.
Não,
tem
mas no início,
cara, eu achava... Quê? Eu vou falar... No início eu achava engraçado, porque no início...
Achei engraçado.
Não, assim, no início, lá de... Eu acho que estreou em 98, ou foi em 99, não sei. Eles pegaram o de verdade na época. Tinha aquele do... É, onde foi que eu errei? Que o filho era viado? Que o filho... Papi! E o pai dele. Tinha aquela do. Tinha aquele, acho que era Gracinha do Júnior, que a mulher falava tudo errado. Eu só abro a boca quando tenho certeza.
Não, cara,
a única coisa que eu achava engraçado.
Dona Santinha, verdade. A Nair Belo do. Salgadinho!
A única coisa que eu achava engraçada antigamente era o Saraiva. E era o Roberto.
Ah, muito bom, o Saraiva também era muito bom, muito bom.
Tolerância zero, só que o cara morreu e fodeu tudo.
Diga, povo.
Não, tentaram botar agora, outro
só
cara...
Só pra complementar, pra analisar bem a decadência do Zorro Total. No começo do Zorro Total, o quadro dos seguranças, pra mim, era o mais engraçado. Hoje em dia, eles vão fazer um filme que eles enfrentam ninjas.
Ah, não, e no início também tinha o Severino, o cara crachá também muito bom, eu dava muita risada com o Severino.
Ele até deu uma revitalizada depois, lá aquele programa, lá em que ele era segurança lá do estúdio de cinema, que era muito foda, cara.
Cara, o Severino inventou a célebre frase que é o lema do Renan quando aparece no podcast.
Isso é uma bichona!
Também tem aquele uivo do lobisomem.
Ah, tá bom. Obrigado, questão. Ô, Igor!
Cara, o meu, eu ia falar o Zorra Total, cara, mas eu vou falar que eu gostava na época, mas depois, assim, hoje em dia é uma merda. Eu não sei se pode valer por hoje em dia, talvez. Eu não sei se pode valer por hoje em dia, que é o pânico, cara.
Ah, filho da puta, mas tão cadrando, não sei o que eu vou falar.
Cara, o pânico é engraçado, mas ele decaiu muito.
Sempre foi uma merda, porque na rádio, só na rádio que funcionou, porque na TV nunca foi legal.
Assim,
o Jackass, né? O Jackass brasileiro. É. Copiam pra caralho.
Complete, Igor, seu raciocínio.
Não, de um tempo pra cá,
Ele falou Igor.
Olha aí, olha aqui.
Estagiários.
Olha que tá falando, da puta.
Tomou?
O que é? Todo mundo.
Por favor, peraí. Por favor, edição, turn down for what, por favor. Ah, cara, eu acho que assim, o pânico, concordo, o pânico na rádio é muito superior, sempre foi. Mas o Pânico, quando ainda era uma novidade, quando o programa ainda era uma novidade, esse que é o problema, eu acho, de todos os programas de humor. Geralmente se estica bastante o programa, um personagem se destaca. Sei lá, por exemplo, no caso do Pânico era um Silvio Vesgo. Ah, não sei o quê. Aí colocava eles em todos os quadros, o quadro deles tinha uma hora e meia. E você satura. Aí você vai e satura do cara, eles vão, trocam por outro personagem, sei lá, Fred Mercury Prateado. Aí você vê essa porra direto até você encher o saco, você nunca mais querer ver essa porra na tua frente.
Pânico, isso é recente. Pra mim, foi uma cópia do H e do A Positivo, que eles copiaram, assim, basicamente a mesma coisa, né, cara? Que é um monte de gostosa,
sim.
palco e fazendo uns quadrozinhos. Mas não era o Pânico da rádio, né?
Então você rebaixou o H e o A Positivo, cara.
É, pô.
H era foda.
Já vou pra letra E. 2 bola gato, 69 bola 7. É a bola da vez, Elizabeth. Dizem as manínguas que ela é boa de...
Alô?
Alô, a Beth está?
Tá, mas não pode falar. Ela tá de boca cheia, eu tô comendo, rapá.
Que azar, liguei na hora errada. A hora da refeição é uma hora sagrada. Meu caderninho de telefone parece um cardápio. Faz um tempo que eu não como nada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito.
Antes disso, o Pânico, eu fui assistir por causa da Sabrina, eu, adolescente que era, tinha lá, porra, assisti o Big Brother, Sabrina gostando pra caralho, aí ganhei lá a Playboy, a primeira dela, né, a puta que pariu, que mulher gostosa, quando falaram que ia ter o um programa com ela,
eu nem interrompendo o Igor pra falar de mulher.
Foi vergonhado.
Pra concluir essa parte do Pânico, eu já tinha falado antes do podcast, mas vou falar aqui. O problema do Pânico, o que eu acho é o seguinte, como eu tinha falado antes, é que eles zoam uma pessoa, pra mim, chega, sei lá, tem alguns momentos que chega a humilhar, tá ligado, os participantes, principalmente nas gravações de rua, nas externas. E é o seguinte, se ele humilha a pessoa lá, desfaz de você e você faz o legal pra ele, você é o pior, você é a melhor pessoa do mundo. Agora, se você acha, se você fica constrangido com aquilo e você não acha legal que façam isso com você nem com ninguém, você é a pior pessoa do mundo. Assim, eu mesmo não gosto do programa que você chega uma pessoa e faz um tipo de pergunta que constrange tanto o cara que pergunta, tanto o cara que foi perguntado. Que você sente o cara que perguntou também, ele tá constrangido ali, mas como é o trabalho dele, até faz. Mas você até sente que ele tá sendo constrangido pra fazer aquilo. Eu não curto muito esse tipo de programa,
não. Eu também não gosto, por exemplo...
Ô, Todd, posso dar um exemplo de como o pessoal do Pânico é filha da puta?
Diga.
Que um tempo atrás, eles estavam com a moda de toda semana humilhar uma mesma paniquete.
Ai, a nossa,
saiu do
isso
programa.
Era chato. Isso era chato pra caralho.
E os filhos da puta, eles foram pra casa do pai dela, praticamente obrigaram o pai dela a deixar eles fazerem outra humilhação semanal pra ela, dentro da casa dela. Moral da história, a menina saiu da casa do pai por causa deles.
Diga a questão. A questão ia falar alguma coisa aí.
Não, por exemplo, eles foram usar uma vez Wagner Moura e fizeram de uma maneira tão idiota, que mesmo editando, a gente notava que era idiota. Tipo, eles chegaram batendo nele, fazendo um monte de coisa. Aí o Wagner Moura não quis falar com eles. Aí depois ficaram toda hora botando aquela música da Marcha Imperial toda vez que o Wagner Moura passava.
Então,
o cara vai ficar foda esse cara. O cara não quer falar normal, foda-se.
Não, eu também, o que me incomoda é isso. Pra você, só pra finalizar, pedir pra você... Pra mostrar que quanto até eles mesmos acham sem graça a brincadeira deles, porque aquele Edu. Como é o nome dele? Eduardo Strebisch, né?
Sim.
Ele fez aquele filme com o Adnet, Os Penetras, né?
Cara, genial. Uhum.
Os Penetras, não é isso? O nome do filme?
Achei chato.
Aí, então.
Eu ainda não vi.
Mas só pra concluir, aí teve a premiere do filme, e aí eles fizeram uma brincadeira com o Edu antes do filme. Eles gravaram o Edu cagando, e antes do filme. Uhum. Eles, no trailer, antes do filme, eles colocaram essa cena lá na tela do cinema, com todo mundo vendo, né?
Caralho!
E aí é o seguinte, no final do filme, pá, que o Edu saiu, eles foram entrevistar ele, de zoação, e aí, Edu, você gostou? Caralho, mas esse bicho xingou, esse filho da puta, mas xingou. Que você viu ódio no olho, nos olhos dele, mas só que aí, mas nessa hora eu gosto, sabe por quê? Porque ele sente na pele o que ele faz com os caras, o melhor, os atores da Globo.
Sim, tá ligado?
Foi uma vingança que o Eduardo tinha feito a mesma coisa com outro membro do grupo.
Eu gosto do Faustão, eu gosto do programa do Faustão. Puta que pariu. E agora? Sapo
bolha, viado.
Faustão é foda, cara. Faustão é foda.
Maneiro, cara.
Faustão só foi foda quando ele fazia o Perdidos na Noite. Porra.
Cara, o Faustão é foda. É sushi humano. Sushi erótico.
É engraçado, né? Se fosse qualquer outro canal,
Feliz 2001,
o canal ia acabar. naquele obrigado, programa. Obrigado. Se fosse qualquer outro canal, ia acabar naquele programa, né?
O Gugu fazia coisa milagres.
O Gugu forjou uma reportagem, filho da puta. Isso aí ninguém diz.
Não,
isso forjou a reportagem. Eu lembro do PCC, cara. Você tem
noção? Ele tá dizendo que ia matar o Datena, né? O Datena, caralho.
Caralho. Mas, enfim, vamos seguir. Vai, Kof.
Caralho. Aí quer falar de um programa que eu assisti na minha tenra infância, que não tem muito tempo, mas enfim, é envolvendo os Trapalhões, o Deco Comando Maluco.
Foda.
Eu não entendi o que ele falou.
Na época que eu assistia.
Ah, não, aí não.
Tô falando na época que eu assistia.
Okay. Pô, cara, aquilo era muito ruim, maluco.
Não, aquilo era muito foda, falando... cara. Era muito engraçado. Pois é.
Eu não escutei o que ele falou. O que é que ele falou?
Eu mereço quanto, amor?
Deixa o rapaz concluir o pensamento dele. Conclua, jovem.
Eu tô falando. Na época que eu assisti, eu achava legal. Eu não tenho coragem nenhuma, de voltar a assistir. Então, assumo logo que é uma merda.
Agora. Porra, já acabou. O Dedé agora tá na Globo.
Idiota!
Não tem YouTube aí na tua casa, não, povo?
Não pega, não. Porra, não pega, tem dois não. Que foram gravados. Nossa,
foi pro Ratinho. Não, cara, Comando Maluco era muito ruim. Puta que pariu.
Cara, eu achava engraçado. Ah, eu era criança
não, mas o Comando então Maluco gostava. O Comando Maluco ainda existe, só que se o Dedé lá na Praça
é
Nossa. Só que
ele já existia, né?
Não, é porque é o seguinte, o Comando Maluco era do Beto Carreiro, na verdade. Sim. Aqueles atores, tudo, com exceção do Dedé, era tudo contratado do Beto Carreiro.
Depois ele parou de aparecer e aí o programa ficou meio morto.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Renan, o podcast de piada sem graça já passou.
Sobre essa questão aí do Dedé e Didi, a briga e tal, né? E eles voltaram engraçado. Não sei se vocês já viram. Tem um vídeo no YouTube que mostra um quadro dos Trapalhões, né? Que mostra o futuro dos Trapalhões. Né?
Cara,
era nos anos 80 isso. E aí era o seguinte que mostrava, né? O Didi. O Mussum e o Zacarias, né? Eles interpretavam filhos deles, porque nesse futuro hipotético, o Zacarias já teriam morrido. E vocês falando no meio também não ajuda, né?
Toma!
Foi caindo a PR que vocês estão falando no meio aí. Então, voltando, né? Foi um quadro gravado, acho que foi num especial lá de aniversário dos Trapalhões, não eu lembro quantos anos. E aí,
não interrompe.
E aí tinha no quadro, mostra um tudo, em que o Mussum e o Zacarias interpretam o filho deles, que eles mesmos já teriam morrido. E aí mostra o Dedé e o Didi velhos, que tinham ficado 14 anos brigados, e aí no final, no desenrolar da situação, eles ficam amigos de novo e voltam a trabalhar juntos.
É, tanto que assim, antes de ir pro Beto Carreiro, ele tinha feito uns filmes até com o Didi lá, do Trapalhão e a Luz Azul lá, o Trapalhão Rebelde, lá o Gui.
A gente citou os programas ruins, cada um pode citar aí um programa que vale a pena que você já assistiu, ou que você assiste hoje em dia, que vale a pena você assistir, que é bem diferente desses ruins que a gente assistiu.
Só brasileiro?
Pode ser, vai, começa aí.
Eu vou falar então do Vai Que Cola, do Multishow, cara.
Não.
É pro povão, é engraçado.
Aquele Paulo Gustavo é um porre.
Não, ele é chato, mas o problema é
legal. Ele é chato pra caralho.
Tá, obrigado, Renan. Vai, Cofre Dutra.
Cara, é um que eu gosto muito, baixaria, Caso de Família, do SBT.
Ah, aí sim, porra, isso sim é um programa bom de verdade.
Acompanho desde
época que era Sônia Abrão.
Sim,
que aquele programa maravilhoso. E com essa loura, pelo seu nome, melhorou. Porque a Sônia Abrão era
presidente da Rocha. Era outra psicóloga. Maluco, rapaz.
Porque
é o Márcio Goldschmidt, cara.
Calma, caralho. Porque a Sônia Abrão, mesmo ela tentar montar aparência séria, aquela vozinha. Olha, gente, não, faz, não vamos fazer isso, não vamos brigar. A Márcia, cara, essa daí, pô, ela joga na área mesmo. E não sei o que, vai deixar barato? Vai deixar ele falar essas coisas de ti? Briga e rola porrada no palco.
Eu assisti hoje.
Toda
hora tem
bicharado, todo dia ele sempre inventa um jeito de botar uns 2 ou 3 travestis no programa. Cara, é muito maneiro.
Oh, cara, que merda.
É, tá bom, eu também gosto. É muito bom. Eu
assisti hoje essa porra.
É, Richard Pinto, fala aí o seu.
Cara, eu aconselho vocês digitarem no YouTube Trapalhões Melhores Momentos. Vocês vão ver o que é humor bom, tá? Humilha totalmente a turma do Didi, as aventuras do Didi, qualquer merda que o Didi porra, tenha
feito. Claro, claro.
90 pra cá.
Eu tenho uma pergunta pro Richard.
Ele hoje, diga, pois não.
É. Olhem, você que é um defensor da. Com toda a razão da causa negra, né? É. Cara, aí a gente vê assim uma coisa que falam muito, que não, porque se as piadas dos Trapalhões fossem feitas hoje, daria um processo, porque os Trapalhões falavam de negro, zoavam negro, ou então zoavam uma porrada de coisas, zoavam viado, zoavam tudo, e por isso esse tipo de piada foi evitada. E aí eu quero saber, como ativista aí da causa negra, né, como que você enxerga isso, cara, porque... É o que as pessoas dizem, né?
Tinha muitas piadas assim, de mau gosto, né? Algumas piadas com o Mussum por ser negro, umas piadas com o Didi por ser paraíba, né? Que é o termo que eles usavam, que é o termo pejorativo, né? Que a gente sabe que no Rio de Janeiro se usa de maneira pejorativa para falar de qualquer um do Nordeste, né? Independente de você justar. E algumas sobre games, principalmente com Dedé. É, mas tinha isso, mas não era só isso que tinha, né? Tinha algumas piadas nesse sentido, mas não era só isso que era explorado, como é hoje, por exemplo, o Danilo Gentili, né?
Sim.
E eles fazem piadas preconceituosas pelo preconceito, e assim, e é pra realmente ofender, né? Mesmo que você ache graça, mas você tá vendo que ele quer ofender.
Eu tenho outra visão, assim, não sei se vai dar merda que eu vou falar, mas, tipo assim, a melhor escolinha do professor Raimundo que teve foi aquela que teve os Trapalhões. Não sei se vocês já viram essa escolinha do professor Raimundo. Em que tanto o Mussum quanto o professor Raimundo se zoavam em relação aos seus estereótipos respectivos, né? Eu acho assim que o humor é humor, cara. Eu não vejo assim essa... Desculpa se eu tô ofendendo alguém, né? Mas eu não vejo dessa forma. Porque, pois eu sou nordestino, já vi piada nordestino, já vi piada não sei o quê. E eu não vejo dessa forma, entendeu? Eu adoro quando fazem piada com Sarney, por exemplo. Adoro. Aí ele processa, né, que é piada nordestino, porque não sei o quê. Aí ele vai processar o Danilo Gentili. Olha, vou dizer uma coisa. Eu vi stand-up no YouTube do Danilo Gentili, em que ele passa o programa só sobre o Sarney. Não tem, cara, melhor
vingança pro
maranhense do que ver o Sarney sendo zoado. Não sei se o Richard discorda, né?
Tá bom.
Questão.
Eu só tenho uma coisa pra dizer pra finalizar essa questão aí, cara. Não tem como não rir daquela parte que o Didi chega quando o Mussum tá usando o pé de pato. Mussum, teu pé cresceu?
Porra, vai dar processo.
Tá bom.
Eles estão indo de grande pássaro, cara.
Amigos, minha rua, as garotas da minha rua. Não os sinto, não os tenho, mas um ano sem você.
Eu queria falar só uma última coisa sobre isso, Todd. Que é o seguinte, assim, e que tem também que muita gente questiona quando se fala disso, né, o humor. O humor sobre minorias, tem muita gente que cita, né, que, por exemplo, é piada sobre piada de português e piada de loura, que aí
citam de uma forma pra dizer que não é preconceito fazer outro tipo de piada, mas aí eu acho bom citar pra comparar, porque, de verdade, ninguém acha que a loura é burra, mas tudo aquilo que faz essas piadas, assim, escrotas, que é criticado, né, de verdade, né, no relacionamento social, as pessoas acham esse tipo de, né, dos gays ou desses outros grupos que, né, dos nordestinos e outros grupos que reclamam de certo tipo de piada, né? Então é bom pra gente ver a diferença. Você não...
É diferente não de você brincar com... Diferente de você brincar com um pessoal que realmente sofre opressão no dia a dia, né? Tipo, você chega pra uma loiraça, assim, pô, a loiraça não tem preconceito. Pelo contrário, a loiraça...
Olha que eu já vi muitos... feministas dizendo que isso daí é outra coisa,
né? Ah, mas feminista é tudo radical. Sacanagem.
Pronto, a questão, o meu não é um programa, sim um momento de ouro. Eu acabei vendo isso, eu estava zapeando, eu acabei caindo naquele programa que antigamente eram lares, que era o programa do Ratinho.
Que viadão bonito, hein?
Eu ficava correndo até de madrugada, a porra do teste de DNA, que era sensacional. Falou, quem me puxa? Esse vídeo é recente, do Ratinho lutando contra os caras de telecatch. Cara, é sensacional. Ele entra na porrada com os malucos de telecatch. Genial, cara.
Teve uma época na televisão que o Ratinho era o melhor programa de humor que existia.
Sim, cara,
o Ratinho era muito bom, maluco.
Era muito bom.
Mas o Ratinho foi muito sensacional. Né?
Foi, o problema dele foi esse. Muito censurado. Obrigado. Diga, Renan.
Cara, eu quero falar de um aqui. Cara, é muito engraçado.
Calma, sua piranha, calma.
É o Boff de Elite, que na época que saiu o Tropa de Elite,
era foda.
E imediatamente era o Tom Cavalcante, era o Tiririca surtado, tinha um anão, tinha o... Como é que é o nome daquele maluco? Aquele que comeu travesti.
Frota.
Ele é da tua terra, ele é da tua terra aí. aquele
maluco grandão. Alexandre Frota.
O negócio é comer cu e buceta.
Alexandre Frota, puta que pariu, cara. E cara, pra vocês massa. Terem ideia de como que aquilo era engraçado, eu era crente na época, era numa igreja hiper conservadora, e a gente ficava falando do programa na igreja, maluco. Tipo, ficava rindo das piadas, zoando. Cara, aquilo era muito... engraçado.
Tá bom, obrigado, Renan. Bom, aí chegando aqui nos 45 do segundo tempo, o nosso convidado mais participativo, né? Evenel.
Viado.
O rapaz que fez um gangbang com o Ed Murphy.
Bom, vamos fazer o suruba então, vamos fazer o
suruba. Suruba onde, porra?
Olha aí.
Tá sem o fone, que filha da mãe.
Ah, filho, tá seu fone, filho da puta. Muito obrigado, Nel.
Porra!
Quem é que falta agora? Madruga! Tá faltando você.
Cara, agora eu não tenho nem ideia. Falaram tanto aí que eu comecei a viajar aqui e ver outras coisas que eu nem lembro mais.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Ah, tá.
Falei.
Mas muito bem. É, ô, cofre do Ultra. Então, finaliza aí.
É, eu tava vendo a lista das 50 melhores atrizes asiáticas, então...
aí. Não tem coisa melhor. O que, a questão já falou ou não?
Não, ainda não.
Então vai, questão.
Acho que hoje em dia, o melhor humor que tem, aqui, pelo menos aqui na minha cidade, são os programas policiais.
Sim.
Porque, sim, olha só esse programa bem aqui. Se chama, não sei se o Richard conhece, eu vou passar aqui o vídeo, qual é a bronca?
Caralho.
Esses programas sensacionalistas são muito bons, irmão. Você dá muita risada.
Não, a mais marcante foi quando eles chegaram no plantão da delegacia, né? Não tinha nada pra cobrir, não tinha ninguém, morreu, né? Aí estavam lá duas senhoras brigando, né? Aí ele perguntou, o que foi que houve? Não, rapaz, isso aqui tava tendo aniversário, a vizinha não gostou, pegou um bicho, deixou de bosta e jogou, né? todo mundo. E aí começaram a brigar e trouxe aqui pra delegacia, mas consegue ajeitar a situação, né? E cadê os policiais civis? Sumiram. Ficou só os militares lá conversando.
Cara, esses programas sensacionalistas que dá aqueles vídeos da internet muito engraçados do velho que comeu o a puta e não pagou.
Eu sou uma profissional do sexo. É isso.
Mas ela não fez bem feito.
Não, fez de feito não, ela não foi bem feita.
Como que você gozou?
Ela queria
dar o cu, chupou a minha rola, queria dar o cu, chupou a minha rola, chupou a rola mais de uma hora, chupando a rola, e depois queria dar o cu, eu me lixo.
Mas o senhor chegou a gozar?
Não, eu meti a rola na frente dela e fiquei um tempo, depois saí, né? Foi que ela até pôs-se em mim e meteu a boca a chupar a minha rola até quando cansou. Chupou a rola.
Não merece R$30, né?
R$5 pra fazer caridade, rapaz.
Quis pagar com Bolsa Família. Aqui teve um velho que quis pagar com Bolsa Família no motel. E o motel não aceitava a Bolsa Família.
Tem do travesti que foi com dois caras pro hotel. E depois, antes de o travesti acordar, os caras roubaram o travesti e foram embora. O travesti foi preso.
Caralho.
Aí o repórter pergunta pra ele: eles fizeram a noite toda com você e na hora de pagar foram embora, né? Aí ele diz: me usaram, me estruparam e na hora de pagar a conta foram embora. Aí o repórter pergunta: foi ruim? Ele diz: foi ótimo.
Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão?
Me estruparam, tive que fazer de tudo e agora tô aqui.
Foi ruim?
Foi ótimo.
Cara, aqui na cidade também tem um. Tem o Bocão. Tem o programa do Bocão. Aqui tem o Balanço Geral. Assim, mas os programas. Mas assim, esses programas têm assim, os dois lados. Se você leva muito a sério aqui, bicho, você não sai de casa. Porque pelo que o programa mostra, você vive na faixa de Gaza, tá entendendo? Eu tenho pessoas que conheço que é o seguinte, tem medo de sair de casa depois que começou a passar esses programas.
Olha que aqui no Rio é bem premium.
As pessoas falam hoje em dia que são esses programas de hoje em dia, mas eu lembro quando eu tinha uns 10 anos de idade, tinha um programa Bandeira 2, né? Sempre passava. Uhum. Aí, tipo, esse Bandeira 2 chegou um dia, passou assim, uma senhora foi morta, né? Aí eles filmaram o corpo da senhora morta, sangrando, na delegacia lá.
Caralho.
E eles pegaram lá e tamparam os buracos de bala com fita durex e resolveram puxar o cadáver pra levar pra perícia, né? Puxar o cadáver rastejando no chão, sangrando assim. E o repórter: olha, realmente foi uma coisa muito lamentável que aconteceu, mas agora nós temos que falar do café Satancara, café mais saboroso da ilha. Café Satancara.
Você lembra do Gil Gomes?
Não, assim, sempre existiram mesmo, Lava, mas assim, não era essa enxurrada de programas sensacionalistas que hoje em dia existe. Antigamente tinha o Aqui Agora, do Gil Gomes. Era assim, era coisa, sei lá, isolada, um aqui e outro ali. Hoje em dia todos os canais têm e passam a qualquer hora essas merdas. Mas acho que já tá bom, né? Já falamos, chega de falar mal dos outros. Com certeza os ouvintes vão falar mal da gente. Que é o mais honesto a se fazer, né? Tá bom, então chega dessa coisa toda. Então vamos para nossas leituras de comentários agora. Vai, povo, solta a música. Então, cobre do Ultra.
Eu separei um comentário do melhor post da semana, que é o HQ Fã, um filme, O Moleque Te Doido.
Caralho, mano. Que bosta aquilo ali, assistiu a parte.
Não, doido não, até doido, rapaz. Moleque tá doido.
Aqui ele bota um monte de pontinho e fala: isso é falta de apagar vela com a ponta da cabeça do pau. É que o Call of Duty Don't Give Moral fala que o inimigo deles é um monstro gigante. É um monstro que está atacando. Aí o Call of Duty falou: e o monstro é um povo gigante egocêntrico, a pobre.
Terminou?
Só pra dizer que aqui também. No meu post, o Meco e o Monstro na TV, em breve, o Zé do Desemprego comentou: já vi que vai ser uma merda, pelo jeito vão dar uma ordem mística pro Mr. Hyde. Vai ser um prato de cocôzaço.
Cara, pior que eu assisti o filme, eu gostei, cara.
Ô, Richard Pinto, você tem comentário aí?
É, no já citado post aí do filme, né, Moleque Té Doido, uma das maiores pérolas do cinema maranhense, o Renan Xin comentou: olha o Richard no início do filme, mano. E aí eu respondi pra ele, né? Eu respondi pra ele, já ia comentar dizendo que não sou eu. Meus fãs aí fiquem desiludidos, ai, não sou eu no filme.
Tá. Esse bom? Renan tá muito engraçadinho.
Cara, mas quando eu vi o... Primeiro tem uma abertura em desenho animado, cara. Eu falei, caralho, é o Richard.
É, tem mais algum Richard Pinto?
Tenho depois sim.
Depois que aparece um maluco igual.
Aí no solo cast do Spawn, né, o que foi feito, né, lá. Parece uma homenagem pra nossa querida colega aí que tá querendo assinar o bilhete azul dela, né? O El Locon comentou: Spawn, cara, o Spawn! Pois é, porque aí foi pelos critérios lá que eu defini. Infelizmente eu tive que falar desse personagem aí controverso, né, noventista, então foi assim mesmo. E o Homem Rústico Procura comentou: uma bosta, precisa de edição. Eu só tenho que dizer pra ele, né, só tenho que dizer pra ele o seguinte, faz melhor então, filho da puta.
Não, maneiro que nós somos democráticos, nós vivemos tanto falando bem e falando mal. E depois xingamos. E depois xingamos quem fala mal. Somos democráticos. Tá bom.
Se eu deixo ele falar mal de mim e leio a crítica.
Você pode xingar ele com todo o seu direito. Tá bom, obrigado. Ô, Madruga, você parou o comentário aí?
Não.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Obrigado, Madruga. Não esperava outra coisa de vossa pessoa. Ô, Renan, já encontrou seus comentários?
Ainda não. Cara, eu encontrei, só que não tá abrindo.
Ah, mas obrigado. Questão, tem comentário aí pra ler?
Sim, é aqui no retorno. Alô, aqui do Kamen Rider.
Tá, Renan, sabe, você não achou nada.
Então, aqui no retorno do Kamen Rider, que eu postei aqui o retorno do Kamen Rider, aí tem uma célebre fase aqui do nosso amigo Todd, né? Que fala que como diriam os sábios, uma juventude transviada, né? É realmente que os novos Kamen Riders são tudo viadinhos, né? Agora tá apelando pro antigo Kamen Rider voltar, né?
Cara, tem... Eu não sei qual é o... Eu não sei qual é esse amor doentio dos japoneses de hoje em dia com os atores emos. Que todo personagem de... Não, todo personagem de hoje em dia tem que ser emo lá no Japão.
É porque é contra a cultura lá, porque o japonês, a família tradicionalista é muito macha, aí eles querem botar pessoa assexuada pra ser contra a cultura, né?
Tem outro? Tem mais algum?
Tem aqui, na parte aqui que a gente tá falando aqui, que no post do Povo Aranha sobre a Capitã Marvel, né? É que a gente comenta que o Povo Aranha fala aqui das habilidades dela tudo, que ninguém sabe de porra nenhuma, né? Da Capitã Marvel, né? Mas se você souber, a Capitã Marvel original, ela era afrodescendente, né? A antiga Miss Marvel, que virou a Capitã Marvel, que é a Ariana, né? E vai fazer o filme. Eu não sei como ninguém nunca reclamou sobre isso, né?
Tá bom. Ô, Igor Ponte, você tem comentário
aí? Comentário de post? Pera aí, vamos dar uma olhada aqui no do Yoga, o barman. O comentário do El Locon. Holocum, não sei como se pronuncia, sobre o yoga de tiara, que tá sensacional isso, aliás. Acho bom que o episódio já tá se destruindo, então a gente vai nisso. Tiara, senhoras e senhores, tiara, por justiça aí que tem que aparecer como cafetão.
Eu não entendi o que ele falou.
Ponto. Ô Renan, já achou seus comentários?
Cara, o primeiro comentário que eu vou ler é no glorioso post dos Cavaleiros do Zodíaco contra a Liga da Justiça.
Meu Deus do céu, que...
Cara, de quem é o post?
É do povo.
Imagina.
Aí o Warner das Pradarias colocou assim: no, please God, no, no. Aí embaixo o Bate Velhaco colocou: as maninas superpoderosas derrotaria a Liga sem esforço, agora não conta pra ninguém. Aí o povo respondeu: já derrotaram os Amigos da Justiça uma vez. Cara, eu tô bolado com como que essa merda desse povo teve essa ideia de fazer essa porra desse post, cara.
Ele é viado, você não sabia dessa, eu não te falei, não?
De Cavaleiros do Zodíaco contra a Liga da Justiça, cara. E se você ver o post, assim, ele tá mó explicadinho, mó detalhado, cara. Tipo, quase uma tese científica da parada.
Tem mais algum, Renan?
Tem só mais um. É, no post do podcast passado, né, o Dictator Uplanovski, ele colocou assim: é por isso que esses putos afogam as mágoas em posts de zoeira, amigo, zona e cavaleiros da pederastia. Aí ele colocou: logo estarão no level desse cabra. Aí tem um vídeo, cara, que é uma das melhores coisas que já colocaram no HQ Fan. É, dê uma conferida lá.
Ah, porra, o Dictator chamou todo mundo aqui de virgem.
Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra?
Renan. Só pra dizer que a melhor coisa que já teve no HQ foi o GIF que eu botei do menininho dançando com a menininha.
Também ficou muito bom.
Caralho, genial.
Então tá, né? Depois dos nossos comentários, agora vamos pro nosso melhor quadro. Sabe o mestre responde. Vai, povo, faz seu trabalho. Então vai, passa aí, copo.
O povo escarlate perguntou: mestre, hoje tem gravação do podcast e um pessoal do site do meu irmão apareceu aqui em casa, meu puto, perguntando do meu irmão e trazendo uma cadeira, fita adesiva, cordas e uma cenoura. Falei que ele não estava e eles disseram que voltam mais tarde. Quando eles voltarem, eu deixo eles entrarem ou é melhor não? Ele não fez uma pergunta, ele tá afirmando.
É verdade.
Se eles voltarem, eu deixo eles entrarem ou é melhor não? E aqui o mestre responde: acho melhor não, hein? Vai que ele gosta.
Não, eu tenho certeza que ele vai gostar, mestre. O mestre com toda essa sabedoria. O Igor pediu pra ver essa daí, então vai, Igor.
O grande fã do Renan perguntou:
olha que viado.
Mestre, estou indignado por causa do meu lindo Renan. Não entendo essa zoeira que fazem com ele. Só porque ele é um fã incondicional do Batman do Nolan. O que tem isso? Se ser fã do Batman significa que o lindo Renan é homossexual. Tudo bem, com exclamação. Aposto que o Renan há outros gays enrustidos. O que o senhor achar, mestre? Será que o Renan gostará da defesa que fiz? Resposta do mestre.
Mãe, filha da puta.
Deixa eu falar, caralho. Resposta: talvez sim, talvez não. Eu não sei. Pergunte isso a ele.
Ô Renan, então, o seu grande fã perguntou: e você gostou da defesa dele?
Eu vou mandar esse filho da puta tudo. Olha só, seu bosta. Também perguntaram na minha cara, seu filho da puta.
Isso aí que mal. O cara é tem um fã e trata mal o fã, filho da puta.
Quebrar seu nariz.
Ô, então, Renan, você lê a próxima pra gente ir.
O Canego Fujão perguntou: falando nisso, o Canego sumiu, né? Mestre, semana passada pedi sua ajuda para fugir da bagunça do meu quarto sem que o Nilson ou o Neo me enrabem por trás. Mas como ignorante que sou, não entendi vossa resposta. Exclamação. Será mestre, que o senhor poderia me dar de forma mais clara? Aí o nosso querido mestre
respondeu:
sei lá, isso aí...
Não, aí... você lê certo, ó, como tá escrito.
Sei lá, isso aí é problema seu, não meu,
Renan, você viu a pergunta? A resposta é toda errada, Renan.
Não, cara, aqui...
Sei lá, isso.
Sei lá, não, aqui... sei lá, isso aí é problema seu, não meu, e nem o cu.
Caralho, que escroto, cara. Ah, tá bom.
Quando o Renan leu agora, eu percebi, cara, que mesmo a resposta do mestre sendo direcionada pra outra pessoa, a sabedoria contida nela é tão grande que algumas pessoas não conseguem captar.
É verdade. Ô, Madruga, vem aí a próxima.
O sábio Gil do Cruzeiro perguntou:
boa.
Mestres. Mestre, só vim aqui mandar um recado para o tal novo Mestre Leão. Esse cara apareceu agora e já quer roubar o início do meu maior lema. Todos sabem que vale. Que vale quase tudo.
Só não vale dar o cu! Vai o resto da atitude!
Acho que mandarei o meu único discípulo que segue o meu maior lema. Ao contrário, Renan, para esse novo mestre. O que o senhor acha, sabe, mestre? Será que esse tal mestre Nau dará uma apertada no jovem Renan?
Olha aí. Ai, resposta.
Porra, Nel, quer roubar o lugar do sábio mestre, cara?
Ô, Nel?
Mestre?
Sabe mestre? Tá bom. Ô, cofre do Ultra, lê a próxima pra gente ir. Não, você já leu? Ah, não, aqui, é o Richard eu... Pito, pera aí. É o Pito é agora.
Oi.
Ô, pera aí, Pito.
Chefe do HQ, fã.
Ô, Pito, pera aí rapidinho. O Nel respondeu a pergunta. Senta que eu te ensino, Renan.
Ai, ai. Tá psicografando o que o Nel tá falando aí, né?
É, tá. Então vai aí, Pinto, agora vê aí a próxima.
Ok, chat do HQ Fã perguntou: me ajude, mestre. Tá rolando muita putaria aqui. Pelo amor de Deus. Acredita que um dos membros aqui ficou mostrando fotos da bunda magra pro pessoal? Como eu faço pra acabar com essa pederastia?
Caralho, que babaca, né, cara?
Ai. Aí o mestre respondeu: simples, compre uma vibrador e já sabe.
Caralho.
É isso, fica de olho, hein? Cuidado aí com o que vem de trás, viu?
Viu, Renan?
Simples, viu? Lembra?
Olha aí.
Ai, ai. Tá bom. Ô!
Aí. Cara, mas essa do Todd mandando foto da própria bunda no.
E Todd, filho da puta,
grupo não foi nada, não, cara.
Tá dizendo que foi eu, não foi eu não, viu?
Não foi.
Ô, Fafo Ultra, você que tem um áudio de bosta, vê aí, a próxima aqui é curtinha.
Ah não, que eu posso ver essa que o cara tava bolado.
Essa porra? Ele saiu do podcast,
O estagiário Eric perguntou: sabe o mestre, tem cabimento esse negócio aí?
E a resposta?
Aqui o mestre respondeu: cabe, meu filho, cabe tudinho.
Eu não sei porque o Eric ficou puto com isso, eu não entendi. Ele manda a porra da pergunta e depois não gosta. Vai entender um cidadão desse. Ô, estagiário questão. Vê aí a próxima pra gente.
Tá certo. O estagiário Lucas perguntou: mestre, como sabe, fiquei famoso na internet de maneira não legal. Minha mãe entrou no grupo do HQ Fã e falou que não foi criado assim. Que não dá pra ficar aí. Por que isso é errado? Sabe, sabe, mestre? O pai disse que se não ver essas coisas, vai virar viado. Então, mestre, como você conseguiu convencer sua mãe a deixar ver putaria?
Putaria é isso mesmo, tem que mandar putaria mesmo. É pau no cu o tempo todo. Pau na xota, mulher chupando mulher. Mulher pelada, Lucas tem que ver essas coisas mesmo, senão ele vai virar viado.
Pau no reto, chupando reto, pau na xota, ou sua mãe igual a minha, que me em casa e me obriga a assistir a Peppa o dia todinho. Aí o sábio mestre respondeu: bem, digamos que minha mãe é mais liberal, sou eu, que não sou muito ligado nesse assunto, sem vírgula.
Olha aí, veja que depois do vexame do WhatsApp, o estagiário Lucas voltou a aparecer depois de quase um ano. E até hoje a mãe não deixa viver putaria, né? Tomara que ela não entre no nosso grupo de novo.
Coitado.
É.
Mas também que o pai do Lucas, ele é mais liberal, né?
Muita gente boa. Ô Igor, pode ver a próxima gente aí?
O povo aí perguntou: sabe, ô mestre, se uma piada se ofender, posso mandar pra sua casa? Interrogação, interrogação, interrogação. Resposta: não mande pra casa do caralho e ele saberá o que fazer.
Caralho. Não, engraçado que ele não bota vírgula, aí ele tá dizendo pra não mandar pra casa do caralho. Não mande pra casa do caralho.
Não mande.
É, tá bom. Ô, Madruga, você tem que ver a próxima aí, que o Renan não pode ver a próxima, não.
Não pode.
É muito pessoal.
Sim, sim.
Lá vem merda.
Batman, sim, ele mesmo perguntou: Guru, acabei de terminar meu relacionamento com o Sr. Ishin. Foi bom, mas não era pra durar. O problema é que acabo de conhecer outro jovem, Eric. Você disse... Você tinha que ver os nossos olhos se encontrando. Foi simplesmente único.
Caralho.
Não posso esperar pra convidar ele pra vir pra minha Batcaverna. Mas tendo eu e o Renan terminado há pouco tempo, às vezes pode ser muito cedo pra eu embarcar numa nova parceria. É muito cedo ou não?
Vai ficar bolado.
Vai ficar processado.
E a resposta?
O sábio mestre responde: cara, eu sou um sábio mestre, não um conselheiro sentimental. Pô, pergunte a alguém entendido do assunto, não eu.
Ah, o Batman causando intrigas no grupo da HQ Fan.
Sim.
Cara, por isso que o Robin manda recado pra cá, o Renan fica fazendo essas coisas.
Sim, a gente tem que falar pra ele que onde se ganha o pão não se come a carne.
É, pois é.
Pois é, o pessoal disputando pra quem vai entrar na Batcaverna, né?
É.
A menos que a gente esteja considerando rosca como pão, aí.
É. Quem vai guardar o bate-escudo?
É, boa. Renan, vê aí pra gente a próxima.
É, o filho do Canego Fodos, que foi concebido sexo manual pela janela na solidão do Dia dos Namorados no ano 2001, perguntou: mestre, o senhor pode ajudar meu pai a passar na faculdade respondendo essa pergunta? O pai do Joãozinho tinha 5 filhos. Aí...
Não, leia direito.
Leia direito, porra.
O pai do Joãozinho tinha... O pai do Joãozinho tinha 5 filhos. Zazá, Zezé, Zizi, Zuzu, exclamação. Exclamação não, é... caralho. Aí... Ai, que merda. Aí o sábio mestre respondeu: claro, é João Zazé Zizó.
Bom, lê a direito. É Joal.
Joal Zazezizó.
A resposta é essa mesmo, Renan?
Tá, sim.
Não, mas a resposta da pergunta era essa mesmo. O pai do. O quinto filho do Joãozinho, do pai do Joãozinho é quem?
Não, é. Zazá, Zezé, Zizi, Zozó, exclamação.
Idiota!
Porra!
Até agora ele não aprendeu o que é reticência. Que burro.
Cara, eu acho que com essa resposta, sabe, o mestre nem ajudar o Canego a passar na faculdade.
Sim.
Ai, ai. Tá bom. É, questão, vê aí pra gente, essa última aí.
O retorno do lado esquerdo perguntou: sabe o mestre?
Lê porra, de novo. Aí, você não tá ajudando nada, viu?
Lê de novo e fala perto da porra do
cara. Tá falando da onde, cara? Tá falando do cu.
Eu vou mutar, peraí.
O retorno do lado esquerdo perguntou: sabe o mestre? Estou procurando meu irmão, o ovo direito. O senhor sabe onde está, onde ele se enfiou, hein, mestre?
Lê direito, o senhor sabe R.
O senhor sabe R, aonde ele se enfiou, hein, mestre? Aí o mestre respondeu: eu sei lá, sou um sábio guru, não um detetive, pra ficar com gente desaparecida, né?
Ô Renan, você sabe onde o ovo direito se enfiou?
Atrás de você.
Deus sabe o mestre que se meter, né, nessa procura familiar.
É muito místico.
Assim. É, pois é. É bom. Então, esses foram nossos sábio mestres dessa semana. Continue mandando as suas perguntas, que o sábio mestre não deixa nenhuma sem resposta. Renan, você quer dar algum recado aí?
Sim,
Batman, volta pra mim.
A pesquisa prova, nós somos melhores que os outros podcasts.
Mentiroso!
Menos os famosos. E acesse aí diariamente www.hqfun.com.br. Uma porrada de atrações no blog e entra lá.
Tá bom, obrigado. Ô, Madruga Jackson.
Eu só gostaria de dizer que eu fiz uma participaçãozinha lá no podcast do Combo Infinito. Na segunda parte do game show lá de perguntas sobre games. Infelizmente eu fui eliminado depois de um grandíssimo golpe de sorte do oponente que respondeu a pergunta que poderia virar o jogo.
Porra.
Mas foi muito divertido. Então ouçam lá, Combo Infinito.
Eu me sinto mal que não me chamam pra esses podcasts de joguinhos, cara.
Porque deve ser a mesma coisa do Renan. Eles devem dizer que não participa nem do teve, mas nem dos outros. Deve ser a mesma razão.
Pode escrever, né?
Então, Igor, você quer deixar algum recado aí?
Não, tô de boa. Só que eu vou voltar agora mais frequente. Agora é sério. Agora dá. Acabou meu freelo lá em São Gonçalo, eu posso gravar.
Então os outros podcasts já podem lhe convidar, que Voz MC vai participar.
Uhum. Com certeza.
É, tá vendo a puta paga se oferecendo?
Porque quando ele disse isso, eu tava imaginando o pezinho do Didi balançando assim.
Verdade. Ô, questão, você quer deixar algum recado aí?
Eu só agradecer mais uma vez minha participação aqui no melhor podcast de todos. E dizer que para as pessoas acessarem o canal aqui, que é o melhor de todos, porque não tem nenhum tipo de coisa politicamente correta. Só essa zoação aqui que o Lucas não pode ver, mas que vai ver porque o pai dele vai deixar.
Ah, o pai dele curte putaria. Senão o Lucas vai ver, viado. Tá bom, obrigado. Ô, cofre do Ultra.
Aqui fazer o Java, que finalmente saiu o podcast dos Amigos, 57 indicações. Eu tô lá tentando fazer uma participação, porque infelizmente minha conexão não deixa.
Mentira!
É, fazendo aqui o meu Java de sempre, o Cartoon Night Music. Tá sendo clipe, vlog, dê uma curtida. Vou lembrar de botar o link no post. Que
aí, ô, cofre do Ultra, você ouviu o último podcast nosso?
Eu vi, você botou no final do cast a
trilha sonora. Você viu lá, gostou da música? A música deles é boa.
É boa. É boa, pô.
Se eu botei pro pessoal ouvir, que você faz tanto jabá e ninguém conhecia, eu botei pro pessoal ouvir.
Pois é, é que eu esqueci de botar os links também, né? Mas vou começar a botar os links aqui do vídeo, dos vídeos. E acessa a HQ Fan. Eu gosto aqui do site. Vale a pena dar uma conferida.
Mentiroso! Maluco. Tá bom. O Evenel tá aí, mas ele não quer dar recado, não.
Arranjei.
Ah, filho da puta, nome do Jabá,
nome do Jabá.
Nome do Jabá.
Que viadinho, mulheres.
Caralho. Mas que puta fortuna.
Eu sinto que isso foi um golpe planejado.
Acesse lá o Dartif e não vai ser podcast de novo.
Não vai ter?
Ai, eu tô cansado, cara, de prometer, cara.
Tem que fazer um solo cast.
Já tá ficando feio, né? Tá parecendo político.
Ô Nelson, você já entrou rapidinho, então qual é a sua resposta do sábio Júlio Cruzeiro que falou que você vai tomar o melhor discípulo dele que segue o mesmo dele ao contrário, Renan?
Jamais tomarei nada. Por acaso o Renan quiser meus ensinamentos, ele tem que vir por conta própria, não vai ser
não, mais. Não, obrigado. Tô fora de si.
E ele vai ter que sentar no seu caminho também, né? Pra aprender?
Não.
É obrigatório, é o ritual de passagem.
O Renan pira.
Essa lei de Gil, essa lei de Gil.
O Renan vai ver junto com o Léo o filme do Ed Murphy lá, né?
Tá bom. Cara, seguinte, o Povo Aranha foi pego no meio da cagada no meio do podcast, teve de sair. O Richard Pinto caiu, vai voltar só amanhã, falando os recados dele. O Eric mandou a pergunta sobre o mestre, mas ficou com vergonha que na hora que ia servir a pergunta, saiu. Também. O Canego continua fugindo do Nel e do Nilson pra não ser rabado. E as meninas nos abandonaram. Dito tudo isso, então eu só posso agradecer ao Igor Ponte.
Opa.
Ao cofre do Ultra.
Tentando fazer o melhor aqui.
Transou esse final de semana, hein? Ao Renan Xi.
Aceito fraldas de presente, porque meu filho tá vindo aí.
Olha. O Evenel. Opa. Filho da puta, não sei como é que participou, né? Ao questão.
Muito obrigado aí.
E ao Madruga Jackson.
Opa, valeu.
Tá bom, é isso. Voltem semana que vem. Tchau. Dá stop, Madruga aí, povo, solta a música.
Nos arredores do Brega de Jorge.
Eu comi uma gostosa. E mandei me chamar de Pedro Henrique. Não, o mano é o que ela chamou. Vai, Pedro. Eu digo, vai, cofre do outro. Tá transando, filho da puta. Ai. Eu mandei a foto pra ele ficou doido. Porra, que gostosa.
Ah, viado.
Mas não, cofre.
Não sabe nem mentir uma porra dessa.
Ah, filho da puta, eu não mandei a foto pra você, não foi?
Mandou, pô.
Isso você não gostou, não foi?
Eu não gostei do viado que tava com ela.
Mas eu tinha que mostrar minha pica. Senão, como é que você ia mostrar que eu tava comendo?
Ah, tá falando da... da foto que você mandou. Cara, que merda.
Você gostou, Renan?
A mulher é boa, a mulher é boa.
O Renan ficou revoltado. Como você pode ficar gostosa dessa?
Eu não acredito. Eu não acreditei.
Valeu. Ela acabou mesmo. Tchau. Oi, toda a história.